Ora bem, muito bom dia a todos os senhores deputados e as senhoras deputadas. Só para dar nota da ordem do dia para hoje, como já têm conhecimento, temos a audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, estava marcada para as 9 horas, estamos a aguardar a ligação com o Sr. Ministro, entretanto, a ligação, e já vou dar nota que já foi dado conhecimento ontem, da comunicação que recebemos da Secretária Pessoal, do Sr. Ministro, em que diz, no seguimento do agendamento da audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para hoje, dia 7 de outubro, pelas 9 horas, encarrega-me a Sra. Chefe de Gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Dra. Catarina Gamboa, de informar Vossas Excelências que o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior esteve recentemente na Universidade de Évora, onde se encontrou com uma pessoa que testou positivo à Covid-19. Assim, por uma questão de segurança, solicita-se que a audição do Sr. Ministro se realize conforme agendada, mas via Skype. É o que estamos a fazer, a aguardar ligação com o Sr. Ministro, o professor Manuel Leitor. Entretanto, dou nota de que o Sr. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, estará presente aqui entre nós e daremos a sequência normal da audição, tendo a presença, pela justificação já aduzida, do Sr. Ministro por via digital. Entretanto, dou nota que, para a ordem do dia de hoje, conforme ontem ficou registado, temos a integração nos outros assuntos de dois requerimentos, conforme ficou estipulado no final da reunião. A primeira, a apresentação do requerimento do Bloco de Esquerda, que será distribuído de imediato. E o requerimento que foi apresentado sobre forma oral, o requerimento do Bloco de Esquerda, recordo, tem a ver com a audição pública na Comissão de Educação, Ciência e Juventude, Desporto das Escolas de Música com Ensino Articulado e Supletivo, se bem se recordam, e temos o requerimento também do PSD, que tem a ver com o requerimento para audição urgente na Comissão de Educação, Ciência e Juventude e Desporto do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, CRUP, e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Serão distribuídos de imediato, eu penso que já haverá condições para serem distribuídos, para depois, atempadamente, fazerem a leitura dos documentos e os mesmos serem apresentados pelos respectivos grupos parlamentares. Portanto, vamos só, peço a vossa paciência, a aguardar condições técnicas para entrarmos em contacto com o Sr. Ministro e termos entre nós o grato prazer de ter a presença do Sr. Secretário de Estado. Acabamos de dar nota de que pode deslocar-se para este auditório enquanto tentamos a ligação com o Sr. Ministro, que ficou previamente estabelecida, mas que ainda não foi conseguida. Tá? Então, uns minutinhos, poucos, espero eu, de paragem para termos as condições necessárias para realizarmos esta audição. Tá? Até já. Ora bem, renovo os bons dias a todos. Agora incluo os senhores deputados e senhoras deputadas que nos estão a acompanhar também por via digital. Onde estiverem, bom dia e sejam bem-vindos também a esta audição. Esta audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que é efetuada a requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP para dar explicações sobre o panorama do alojamento estudantil universitário e por requerimento parlamentar do Grupo Parlamentar do PSD para esclarecer como vão ser resolvidos os atrasos clamorosos na execução do Plano Nacional para o Alojamento do Ensino Superior e que medidas urgentes vão ser adotadas para colmatar a insuficiência de camas nas residências estudantis no ano 2020-2021. Já foi dado conhecimento aos senhores deputados e às senhoras deputadas da participação nesta audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Heitor, por via digital. De qualquer modo, eu volto a repetir, para quem possa não ter conhecimento, que por uma questão de precaução e como no passado fim de semana o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior esteve na Universidade de Évora, onde se encontrou com uma pessoa que testou positivo à Covid-19, por uma questão de segurança, solicita-se que a audição do Sr. Ministro se realize conforme agendada, mas via Skype, e é o que vamos efetuar, e já temos a garantida também, a presença do Sr. Ministro, a quem saúdo desde já, saudando também o Sr. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, e o Chefe de Gabinete do Sr. Ministro, Dr. Roque Teixeira, sejam bem-vindos. Naturalmente, vou só recordar a grelha das intervenções, por uma questão funcional. Intervém o primeiro grupo parlamentar, autor do requerimento que já citei, o CDS-PP, com 5 minutos, para a resposta do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ou quem entenda delegar essa resposta, 5 minutos. Repete-se com o autor do segundo requerimento do Grupo Parlamentar do PSD uma intervenção de 5 minutos e a mesma resposta de 5 minutos. Restantes grupos parlamentares e o deputado da Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo, que pertence a esta comissão, têm depois, por ordem hierárquica em termos de representatividade, o início com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 5 minutos, resposta de 5 minutos. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, 5 minutos, resposta de 5 minutos. Grupo Parlamentar do PCP, 5 minutos, resposta de 5 minutos. PAN, idem. O Grupo Parlamentar do PED, idem. E Deputado Único, idem. Para concluir esta audição, cabem aos grupos parlamentares requerentes o fecho em termos de intervenções com 3 minutos de intervenção para a resposta seguinte do Sr. Ministro ou quem ele delegue, de 3 minutos também, e termina o grupo parlamentar do PSD com 3 minutos de intervenção e resposta do Sr. Ministro ou em quem ele delegue, de 3 minutos também. Isto para um total de 92 minutos. Estamos em condições, portanto, de proceder ao início da nossa audição. Mais uma vez a todos bem-vindos e grato pela participação de todos, quer aqueles que presencialmente aqui ou para aqui foram convocados, quer aqueles que pela via digital participam também nesta importante audição. E eu arrancava desde já com a audição, já tendo anunciado a respectiva ordem do dia, solicitando ao Grupo Parlamentar do CDS-PP que o possa fazer, e já sabem que neste auditório as intervenções são sempre efetuadas no púlpito existente para o efeito. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP e a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, quem desejo, obviamente, que não passe apenas de um susto. Sr. Ministro deslocado hoje em casa, mas tem até a ver com o tema. E cumprimento também o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Chefe de Gabinete, que hoje tem lugar à mesa. E passando diretamente ao tema. O tema do requerimento de hoje tem a ver com o alojamento estudantil e a primeira vez que o Plano Nacional de Alojamento Estudantil foi apresentado, recordo, foi em maio de 2018, pela então Sra. Secretária de Estado, a Fernanda Rola, em Coimbra, em que se constatava uma enorme falta de alojamento para os estudantes deslocados e se estabelecia como meta para 2030 um aumento de cerca de 15 mil camas de oferta pública. Entretanto, foi publicado mais ou menos 9 meses depois um decreto-lei, o decreto-lei 30/2019, que estabelecia os termos em que esse plano de alojamento estudantil se iria desenrolar. E a primeira nota que devo fazer é que nesse plano e nesse decreto-lei inicial havia nos seus dois anexos uma lista muito extensa de imóveis que seriam requalificados para a primeira fase de intervenção, quer diretamente, quer integrando o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, e talvez a primeira pergunta fosse o que é que aconteceu, qual é o ponto de situação desta lista muito extensa de imóveis, porque depois não encontramos correspondência naquilo que mais tarde veio a ser o observatório criado, observatório para o alojamento estudantil, ou seja, no fundo uma publicação periódica de ponto de situação. E talvez também começasse por aí. Este observatório teve a sua fase zero, a sua edição zero, em agosto de 2019, num papel que foi enviado, enfim, à comunicação social e também ao Parlamento, e nesse papel havia uma tabela, a tabela 3, que dizia qual era o número de camas que tinham início de obra em 2019 e em 2020, e dizia que em 2019 iriam ser iniciadas 3.000, ou intervenção em 3.219 camas, e em 2020 4.681 camas. Depois, é muito difícil nós conseguirmos acompanhar a continuidade destes números. Destas, por exemplo, 3.219 camas que tiveram início em 2019 e que até tinham uma distribuição por zona do país, nós não conseguimos saber quantas é que foram concluídas e entregues e estão já disponíveis neste momento. E o mesmo para 2020. Depois havia uma segunda tabela nesta mesma primeira versão do Observatório, que dizia que, para além disto, para além destas camas que se iniciavam em 2019 e 2020, em 2020 seriam entregues 2.492 camas, estariam concluídas 2.492 camas. Bom, e então, quando nós olhamos para as versões posteriores deste Observatório, em 25 de setembro e em 30 de setembro, começa a coisa a complicar-se um bocadinho, porque em 25 de setembro, no relatório de 25 de setembro, aliás, desculpem, no relatório de 30 de setembro, melhor dito, vamos começar de trás para a frente, há uma atualização que diz que uma tabela que tem uma atualização e diz assim: até setembro de 2020 estão concluídas 780 camas e até dezembro de 2020 estarão concluídas, semanas parciais, 66. E, portanto, a primeira questão é qual é a continuidade das camas que vinham no Observatório em agosto de 2019. A segunda é, estes números não quadram exatamente. A oferta prevista até ao final do ano não quadra com aquilo que vem detalhado no quadro do Observatório. Depois também explicam, então, que, em 30/9, explicam que estava concluída, em setembro de 2020, estavam concluídas 1.323 camas. E prevê-se a conclusão de mais 250 camas até 31 de dezembro. Eu volto a dizer, este número não quadra. Nós olhamos para o Observatório e diz que até 31 de dezembro vão ser concluídas mais 66, não mais 250. Onde é que está esta diferença e o que é que explica? Depois dizem, bem, e de qualquer das maneiras, os tais 2.500 camas que estariam prontas no final de 2020 também não vão acontecer, e é explicado porquê. Explica-se que 971 estão atrasadas, 311 afinal não tiveram candidatos para intervenção, enfim, há aqui um problema e portanto a meta não vai ser cumprida. E depois ainda falam num conjunto de 2.473 camas com intervenção inviável por diversas razões. Qual é que é o meu ponto aqui? O meu ponto é que quase que parece que este observatório, cujo propósito é tornar claro e escrutinável qual é a oferta de camas de alojamento público disponíveis ano a ano, com obra iniciada e com obra concluída, quase que parece que a ideia é tornar isto ininteligível. Não se consegue acompanhar de fio a pavio o que é que está a acontecer na oferta. Não é escrutinável, não é transparente e, sobretudo, nós não conseguimos perceber o que é que realmente está disponível para os alunos e, portanto, uma primeira ideia seria, obviamente, tornar estes quadros com uma linha de continuidade para nós percebermos exatamente do que é que estamos a falar, sob pena do Governo até poder ser injustamente acusado de não estar a cumprir aquilo que prometeu. Segunda nota, tem a ver com um outro anúncio, portanto isto tem a ver com a oferta pública, e vou terminar rapidamente, tem a ver com a oferta privada, 4.500 camas de oferta privada. Sobre isto, duas notas muito rápidas. O CDS é insuspeito de concordar com isto, temos-lo defendido várias vezes, foi chumbado várias vezes pelo PS, apareceu pelo decreto-lei, portanto só peca por tardio, mas eu não consigo perceber isto, e é esta a pergunta. Só no dia 24/9 é que foi enviado para os senhores reitores a indicação de que havia este protocolo chapéu e quais eram as formas práticas de publicitar e pôr em andamento estas 4.500 camas privadas. Até hoje não passou do anúncio. Eu pergunto se estas datas são compatíveis com o início do ano letivo e com a necessidade dos estudantes e quando é que efetivamente vão estar operativas, porque a notícia que tivemos hoje é que, sem grande surpresa, nenhuma delas está ainda entregue. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais uma vez, o pedido de compreensão para a questão da gestão do tempo. Vou regular o cronómetro, que já está em condições de poder novamente ser utilizado, e eu chamava o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor. Se estiver em condições, pode entrar, seja bem-vindo, e responder naturalmente às preocupações do requerimento que foi apresentado.
Muito obrigado, espero que estejam a ouvir com clareza, e agradeço à Comissão o facto de me ter dado esta possibilidade de participar digitalmente, e certamente à deputada Ana Rita Bessa pelas intervenções. Identifiquei cinco questões que devem ser muito claramente respondidas. Primeiro, há mais camas este ano, e há mais camas associadas a um leque de diversificado, quer da disponibilização de camas por residências, quer camas protocoladas, quer as camas protocoladas com alojamentos locais e hotéis. E, portanto, de facto, enquanto o ano passado eram cerca de 16 mil camas, este ano está-se a tentar disponibilizar pelo menos 18.500 camas. Segundo aspecto crítico, que é muito importante, apesar da deputada Ana Rita Bessa não ter focado, é a segurança. Há uma redução clara do número de camas em residências, cerca de 2 mil, associadas à necessidade óbvia de reforçar a segurança segundo as regras das autoridades de saúde. E, por isso, as camas disponibilizadas em residências seguem essas regras, foram diminuídas, mas foram aumentadas as camas também em segurança, quer protocoladas, quer com os alojamentos locais. O terceiro aspecto crítico é que esta estratégia de diversificar a oferta das residências através da capacidade instalada funciona porque reforçamos os apoios sociais, como sabem, através do reforço do complemento do alojamento para todos os bolseiros. Um caso típico é, por exemplo, em Lisboa, que aumentou de 174 euros para 285, portanto cerca de 63%, e no Porto, por exemplo, de 174 euros para 263, portanto cerca de mais de 50%. Portanto, para além de haver mais camas, há mais apoios sociais para garantir que todos têm a capacidade e as necessidades de estudar com os apoios sociais necessários. O quarto ponto, para responder diretamente à pergunta e às questões da deputada Ana Rita Bessa, é sobre a transparência. Ela fez uma confusão porque há dois instrumentos de transparência distintos que não podem ser confundidos. Por um lado é, nos termos legais, o plano a divulgação, como foi feita a 30 de setembro, e é feito semestralmente, a divulgação pela Direção-Geral do Ensino Superior do ponto de execução do Plano Nacional de Alojamento, incluindo a descrição pormenorizada em detalhe dos cerca de 200 imóveis que foram disponibilizados pelo Estado para quer a melhoria, quer a edificação de novas camas. Na página da internet da Direção-Geral do Ensino Superior podem ver os detalhes destes cerca de 200 imóveis, aonde estão todos os imóveis listados e o estado das obras. Em paralelo e totalmente independente, foi desenvolvida, como eu já tive a oportunidade de apresentar também no Parlamento, uma plataforma digital chamada o Alojamento Digital do Alojamento Estudantil, onde dá todas as camas disponíveis, quer nas residências, quer em pousadas da juventude, quer na oferta privada, e resulta de uma plataforma digital que recorre, para além dos dados oficiais, também a todos os anúncios, a mais de 1 milhão de anúncios por dia, de uma forma que se consiga disponibilizar ao estudante toda a informação, se consiga e se conseguiu implementar um sistema transparente e também um sistema de combate à especulação imobiliária, neste caso, porque ficou transparente os preços e os locais e as condições de existência dessas camas. Portanto, a transparência tem dois elementos críticos distintos: o plano de execução, divulgado semestralmente pela Direção-Geral de Ensino Superior, e uma plataforma digital que disponibiliza quer a oferta pública, quer a oferta privada. Quinto e último ponto: há obras em curso, há obras avançadas e obras que aceleraram, e há obras em atraso, como sempre que se faz obras. E temos que ser muito realistas. Este é um grande exercício complexo, não nos incumbe esconder a complexidade e o realismo do que é fazer obras. Só quem não fez obras é que não sabe o que são os avanços e os atrasos de obras. E por isso, há de facto novas camas este ano, cerca de 316. Há mais de 1.250 camas reabilitadas. Há camas protocoladas. E, portanto, há obras em curso. Há obras que acabaram mais cedo. Há obras que estão em atraso. Houve a necessidade de refazer alguns planos pela Fundistam por obras consideradas inviáveis, como sempre em qualquer plano de obras. E por isso é que, para comatar quer a redução de obras que tiveram, das camas que tiveram ser reduzidas em função das normas de segurança, quer de alterações ao plano da Fundistam, foram abertos outros protocolos com instituições. E o Observatório do Alojamento Estudantil, o Observatório Digital, mostra claramente que hoje há um leque muito diversificado de camas disponíveis aos estudantes. E isso é o mais importante. É pôr o estudante no centro desta discussão. E por isso, hoje, é mais fácil do que era o ano passado encontrar uma cama
Concluir,
para.
por favor.
Muito obrigado.
Pode completar, peço desculpa, só estava a dar nota, é a única forma que tenho de fazer. Pode concluir.
Já concluí, agradeço e depois os detalhes eu pedirei ao Secretário de Estado João Sobrinho Teixeira para dar detalhes noutras intervenções. Muito
Muito
obrigado.
bem, e grato ao Sr. Ministro. Naturalmente, agora para dar sequência, às razões desta audição, eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar, autor também do requerimento de audição, o Grupo Parlamentar do PSD e o Sr. Deputado Alexandre Poço. Tenha a bondade, pode usar a palavra. Lembro que 5 minutos.
Se o Governo confirma que, até ao momento, não existe ainda nenhuma reserva por parte de estudantes universitários. E se o Governo não confirma que esta ausência de reservas, quantos estudantes é que já estão a aderir a estas camas protocoladas das 60 entidades de alojamento? Por outro lado, em termos da resposta das pousadas de juventude, com as 17 unidades e 500 camas disponibilizadas, faço a mesma questão ao Sr. Ministro: quantas camas já estão a ser utilizadas desta parceria com a Movi Jovem? E a terceira parte da intervenção, obviamente um pouco mais extensa, porque se prende necessariamente com um balanço do Plano Nacional do Alojamento do Ensino Superior. E aqui o Grupo Parlamentar do PSD tem sido bastante crítico, nomeadamente face à sua execução, que no fim do dia o que queremos é que se traduza em mais camas para os estudantes. E, como disse há pouco o Sr. Ministro, é verdade que temos de colocar os estudantes no centro destas discussões e no centro destas decisões. E são os próprios estudantes, através das suas estruturas académicas, através das federações e associações académicas, que abordam o tema do alojamento e, recorrentemente, dizem que as respostas postas em prática não têm sido suficientes e, por isso, creio que a tutela tem noção de que os estudantes, estando no centro, também são eles, e não apenas os partidos políticos, nem os partidos políticos da oposição, que apontam críticas e que criticam a execução deste PNAES. Ora, assumindo as 2.500 camas que supostamente teríamos em 2020, o Governo refere que cerca de 780 são novas. Como ouvimos aqui há pouco, há algumas camas que são inviáveis, há obras que afinal não se podem fazer e, portanto, temos de reduzir a expectativa. Das 2.500 camas prometidas para setembro de 2020, já não teremos estas 2.500 e, portanto, na prática teremos as tais 780. Portanto, 70% de falha na execução, 30% de execução. O que aconteceu às restantes e o que é que poderemos fazer para colmatar esta diferença? Mas mesmo estas 780 têm muito que se lhe diga, porque na prática nós, quando vamos analisar a situação das 780, verdadeiramente novas, temos apenas 64, porque as 259 da Residência Universitária das Laranjeiras em Ponta Delgada existiam desde 2002 e tiveram obras de conservação. As 38 da Residência de São Roque, no Porto, foi aberta em 2005. As 25 camas da Residência Bento Jesus Caraça, em Évora, foi inaugurada já no ano transato, em setembro de 2019. As 186 do Campus da Ajuda, em Lisboa, ou as 12 do Faial, foram inauguradas em junho de 2019. E as 196 da Residência Maria Beatriz, inaugurada em outubro de 2019, já têm alunos desde novembro do ano passado. Ou seja, das 780 novas, concluímos que 716 já estavam na rede e, portanto, não são verdadeiramente novas, são fruto de requalificação. Por isso, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, tinha, obviamente, aqui uma pergunta final. Se o Governo considera ou não que a execução do PNAES é um descalabro, é um falhanço, e se a promessa de 2.500 camas em 2020... conjugada com a promessa de 2.700 camas para 2021. Olhando para a execução de 2020 e pensando então nas 2.700 camas de 2021, se os estudantes, novamente no centro desta discussão, podem acreditar nestes números ou se as 2.700, tal como as 2.500 para este ano, não serão mais do que ficção científica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo uso criterioso do tempo também. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor. Está em condições de nos poder
claro,
dar o prazer de ouvir?
Claro, Sr. Presidente, eu agradeço.
Muito bem.
Pedia desde já a autorização para o Secretário de Estado, João Sobrinho Teixeira, responder aos detalhes.
Muito bem. Tenha a bondade, Sr. Secretário de Estado. Sim, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou tentar, digamos, nestes 5 minutos responder. Depois, se não der tempo, certamente teremos tempo noutras oportunidades para falar disso. Eu penso que também que é fundamental nós vermos o que é que foi dito, escrito e, sobretudo, materializado em termos daquilo que foi aprovado pelo Governo e escrutinado para esta Assembleia. Portanto, é bom vermos o Decreto-Lei e aquilo que ele dizia para depois não ficarmos só em clichês que vemos, às vezes, de anúncios que podem não ser exatamente aquilo que corresponde à realidade. E se nós vermos o artigo 4 do Decreto-Lei que criou esta disponibilização de camas, diz o plano de intervenção compreende as seguintes medidas e diz alinhar a requalificação de residências de estudantes no ensino superior, designadamente através da melhoria e ampliação das infraestruturas, do equipamento ou da melhoria das condições materiais. É logo a primeira linha da intervenção do PNAES. A segunda fala em criação de alojamentos novos, designadamente através da construção, reabilitação e recomposição de imóveis. E a terceira fala na disponibilização de alojamento temporário, quando necessário, designadamente enquanto decorrem obras de reabilitação, requalificação e construção de residências nos termos das linhas anteriores. Ou seja, estava já aqui previsto exatamente uma situação que é tudo o que é construção demora tempo. Reabilitar é mais rápido, construir demora mais tempo, mas para não ficarmos à espera dessas situações, o PNAES previa esta possibilidade. E é isso que está a ser cumprido, aquilo que o PNAES cumpria. Depois, relativamente aqui, alguma, quer o Sr. Deputado Alexandre Poço, quer a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, penso que há aqui alguma confusão, digamos, sobre a contabilização, digamos, dos números. É verdade que nesse comunicado de agosto dizia que se iriam estar intervencionadas 2.492 camas. E o Sr. Deputado Alexandre Poço, em nenhum ponto, em nenhuma situação, nunca foi dito que eram 2.492 camas novas. Portanto, era bom também que se visse e que se lesse os comunicados para depois ter a certeza daquilo que se diz. Certo? Portanto, que são camas intervencionadas, que é o que está aqui previsto. Portanto, em nenhum ponto se disse que eram camas novas. Portanto, era bom que se visse isso dessa maneira. Pronto. E nessa situação, dessas 2.492 camas, nós fizemos depois um comunicado. Comunicado esse que relatava exatamente quais eram as camas que estavam contabilizadas nessas 2.492. Dá-me só um segundo, eu não vou soltar. O Sr. Deputado, como já viu-se também numa reportagem jornalística, já citou, mas nós temos aqui que eram exatamente 780 intervencionadas que estão prontas. Depois houve 971 da Fundistamo que se atrasaram devido ao regulamento de gestão, e se eu tiver a oportunidade mais tarde posso explicar porque é que se atrasou este regulamento de gestão. E depois há coisas imponderáveis, como 318 em Viseu, que o concurso ficou deserto porque nenhuma empresa quis concorrer. Ou também a opção da própria UTAD, que resolveu retirar da Fundistamo e começar ela própria a executar a obra, e isso atrasou. Isso está dentro da autonomia das instituições e nós não podemos proibir isso. No entanto, estas 2.000, portanto, nós referimos-nos a estas 780, que das 2.492 estavam já prontas, mas tínhamos mais camas prontas que não estavam incluídas nas 2.492. Porque, consoante houve camas que se atrasarem, houve camas que se adiantaram. E daí, com houve camas que se adiantaram, nós conseguimos chegar, não ao número que diz, mas a 1.573 camas que irão estar intervencionadas até a final do ano. Porque o que diz também nesse plano, e contrariamente muitas vezes ao que se ouve, não é que era no início do ano letivo, era no final de dezembro, que é o que diz exatamente esse comunicado. E, portanto, eu posso dizer, inclusive, se me der só um segundo, quais são as camas que vão estar a mais das 780, porque conseguimos adiantar esse processo, que vão estar prontas até 31 de dezembro. Serão 28 camas no Politécnico de Beja, são 300 camas no Politécnico de Coimbra e são 184 na Escola de Enfermagem de Coimbra. Bom, depois, não é também, quando se refere que são 64 camas, as camas novas, não são 64 as camas novas, são 316 as camas novas, enquadradas nas 1573 que são intervencionadas. E eu também posso dizer quais são as 316 camas novas. Isto é desde o início do PNAES, porque é desde o início do PNAES que esta Assembleia nos mandou contabilizar o número de camas. E que são 64 em Águeda, irão ser as 28 de Beja, são as 186 em Lisboa da Ajuda, já referidas, são as 38 de São Roque, que faz no total 316. E, portanto, digamos, não é também os números estão aqui. De onde? A clarividência e aquilo que é que está aqui disponibilizado, está tudo claro. Aliás, a senhora deputada Ana Rita perguntou onde é que estavam as 14.490 camas referidas nas listagens. Estão desde o 30 de setembro descritas uma a uma no site da DGES. E porquê que estão desde o 30 de setembro? Porque esta Assembleia determinou que no final de setembro o Governo tinha que colocar essas camas. E estão lá todas, esses quase 200 imóveis, um a um, o que é, em ponto é que está e o que é que lhe acontece. Portanto, clarividência maior do que esta não há. É preciso aí ver as coisas. Muito obrigado, senhor.
Muito bem. Está efetuada a intervenção delegada do Sr. Ministro, no Sr. Secretário de Estado, e cabe agora, na sequência normal da audição, ouvir o grupo parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, a quem desde já dou a palavra, tenha a bondade. 5 minutos, só para recordar.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. De facto, nós todos reconhecemos que esta é uma matéria de particular sensibilidade e, por isso, eu acredito que seja absolutamente dispensável que esta audição se transforme numa guerra de números, principalmente como quando nós temos uma circunstância em que estes próprios dados são todos eles públicos. E daí que eu também tenho que confessar ao Sr. Deputado do PSD que as voltas que deu aos números fazem com que eles neste momento estejam todos torcidos, porque na realidade o que o Sr. Deputado disse foi que tirando tudo o que foi feito não sobra nada. E, efetivamente, se formos assim a fazer as contas, é efetivamente difícil de conseguir fazer uma avaliação séria do que está em discussão. E por isso, tentando enquadrar aquela que é a base destes requerimentos, e parecendo-me também que tem havido uma sistemática confusão sobre algumas das questões que aqui têm sido criadas, eu permito-me tentar fazer uma síntese, uma vez que já foi aqui dito que as camas divulgadas são menos que as existentes, e também foi dito no requerimento do Partido Social Democrata que há camas criadas que são falsas, ou seja, que não estariam disponibilizadas. E por isso, começando de forma objetiva, existem mais camas este ano do que no ano anterior? A resposta é sim. E quantas é que existem a mais? Existem mais 2.300 camas que no ano anterior, ou seja, apesar da força da doença e das necessárias adaptações que tivemos que todos nós, enquanto sociedade, empreender, houve uma redução de aproximadamente 2.200 camas. E, em contrapartida, aumentaram-se 4.500 camas protocoladas. E por isso, Sr. Deputado, as contas são fáceis, 4.500 menos aproximadamente 2.200 dá as tais aproximadas 2.300, 2.400 camas ao abrigo do PNEAS. Portanto, mesmo com as restrições da doença, aumentou-se a oferta das camas disponibilizadas para a ação social e por isso surge também, de facto, aqui esta segunda questão que é colocada. Se estas 4.500 camas contratualizadas são fictícias, como diz o PSD, ou se são inacessíveis aos estudantes, como tem sido diversas vezes propalado. Ou seja, se um estudante hoje precisa que a instituição de ensino superior ainda vá protocolar com as unidades de alojamento estas mesmas camas para que o estudante a possa usar. E a resposta é clara, é que não. E os estudantes não só têm os quartos disponíveis, como podem diretamente ir às unidades hoteleiras que aderiram e ao abrigo deste mesmo protocolo, arrendar o seu quarto a preço controlado. E por isso, basta ver as minutas existentes, nomeadamente no site da DGES, todas elas são sobreponíveis, que não se anulam e que têm as três tipologias de intervenção, que é o protocolo de colaboração entre instituições de ensino superior e unidades de alojamento, o contrato de prestação de serviço entre instituições de ensino superior e unidades de alojamento e a terceira via, que é uma via direta, que é o contrato de prestação de serviços entre estudantes e unidades de alojamento. Por isso, os estudantes não precisam de esperar nenhum passo das instituições como tem sido sugerido. Ora, isto é bem diferente de colocarmos a tónica num outro ponto. E este outro ponto é de fazermos uma avaliação sobre se este modelo tem encontrado algumas debilidades, nomeadamente no que diz respeito à divulgação das possibilidades de os estudantes contratualizarem diretamente com as unidades hoteleiras. Tem também uma segunda vertente, que é o de mantermos um alerta, uma vigilância permanente, todos nós, sobre as potenciais situações de abuso que possam surgir, tanto nas camas protocoladas, quer em residências, quer no próprio arrendamento dos estudantes com privados. Mas há também um terceiro ponto, e este terceiro ponto é, de facto, também de percebermos qual é a situação da execução da primeira e segunda via de intervenção do PNAES, como sabe, tem quatro vias de intervenção. Agora, entre tudo isto e nós dizermos que as camas não existem, há, de facto, uma distância abissal, porque, em boa verdade, a grande questão que aqui está colocada, na realidade, não é se há maior capacidade de oferta, mas sim qual das vias do plano que foi utilizada para incrementar esta capacidade de oferta. E, por isso, dizermos que o PNAES falhou porque as vias utilizadas são diferentes daquelas que estavam previstas é, de facto, e manifestamente, abusivo. E, por isso, o PSD, e neste caso o CDS ensaiou também aqui esta interpretação, é que o plano resulta consoante a via de intervenção que foi utilizada. E, de facto, não é isso que está previsto, e basta ver a própria criação do PNAES e perceber que no próprio artigo 4º do anexo, estas vias estavam todas discriminadas. Primeira via, construção. Segunda via, reabilitação. Tem estas duas vias de intervenção, ambas estas duas vias têm as tais 15 mil camas intervencionadas, que são 12 mil novas camas e 3 mil camas reabilitadas. Tem uma terceira via, que é esta via que temos falado, que é a utilização de disponibilidades de alojamentos já existentes, que é uma terceira via que serve para resolver problemas de picos de procura e é também uma solução temporária para situações como a que vivemos hoje, por exemplo, enquanto decorrem obras das outras vias de intervenção. E por isso, se só agora se percebeu isto, questiona-se onde tem andado o PSD, uma vez que esta via já foi utilizada, por exemplo, o ano passado. E, por exemplo, é importante também referir que há uma quarta via, que é a via da monitorização. E esta via da monitorização é precisamente aquela que garante a transparência, nomeadamente através das duas vias que foram já explicitadas durante esta reunião. E por isso, o PNAES previu todas as... Eu termino, Sr. Presidente. Obrigado pela tolerância. Portanto, o PNAES previu todas estas formas de atuação possíveis e mesmo descontando o efeito Covid, aquilo que nós percebemos é que, de facto, há mais camas que no ano anterior. E por isso, questiona-se também qual é a alternativa que foi proposta. Tanto o PSD como o CDS propuseram a via da contratualização, que foi aquela que foi abordada com uma diferença substancial. É a diferença entre acreditar num modelo que tem a contratualização com base do alojamento estudantil e um modelo que garante a contratualização quando essa via ainda não está assegurada pelo Estado. E por isso eu termino com uma simples questão para terminar a minha intervenção. Nós hoje tivemos notícia de que há camas disponíveis ainda a preços controlados que ainda não estão ocupadas. Ou seja, é uma oferta que existe. Aquilo que eu questiono é o que pretende o Ministério fazer para ajudar a aproximar os estudantes desta oferta. Muito obrigado.
Muito bem. E peço a compreensão de todos os seus deputados relativamente a esta questão crucial e dolorosa, muitas vezes, da gestão do tempo, mas o procedimento e o método têm sido extensivo para todas as intervenções, de maneira que, portanto, só peço a compreensão e, na medida do possível, a utilização rigorosa do tempo que está destinado a cada interveniente. Eu dava, desde já, a palavra ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Heitor, ou a quem? O Sr. Ministro delegue. Seja bem-vindo novamente, Sr. Ministro, tenha a bondade, 5 minutos.
Sim, muito obrigado. Eu queria, certamente, agradecer e apoiar a intervenção do deputado Tiago Martins, que, como nos tem habituado, foi particularmente clara e expressiva naquilo que tem sido o esforço do Plano Nacional de Alojamento. Devo dizer que este plano é um esforço. Devo dizer que foi um esforço complexo o Estado disponibilizar cerca de 200 imóveis e que, para além disso, tem sido um esforço particularmente importante, liderado pelo secretário João Sobrinho Teixeira, com várias áreas governativas e várias instituições, protocolar quer camas, com as autarquias, mas também com instituições privadas como a Móveis Jovem, quer com os alojamentos locais. E este é um esforço que vale a pena, porque o que nós queremos é que haja mais estudantes a estudar. E este ano, isso é que nos deve alegrar. Temos mais estudantes a estudar e estamos a dar uma oportunidade à construção de um laço de confiança com as futuras gerações particularmente importantes. E esta questão é muito importante para o debate político. O nosso dever como políticos é atrair mais estudantes para o ensino superior, porque esse é o futuro de Portugal. O nosso dever como políticos não é, certamente, retirar estudantes do ensino superior e criar um clima de medo que não há camas. E por isso tenho falado pessoalmente, e o secretário de Estado também, com associações de estudantes, com estudantes, temos no nosso gabinete pessoas a apoiar estudantes e, sobretudo, a seguir a existência de camas nos mais variados sítios e temos uma monitorização daquilo que se passa. Eu vou pedir para o secretário de Estado dar alguns de detalhes, mas devo dizer muito claramente, há camas ainda disponíveis em todas as tipologias, quer nas residências. As residências públicas, apesar de terem diminuído, não estão ainda cheias. Por exemplo, ainda ontem, na residência da Universidade Nova de Lisboa, estava uma taxa de ocupação de 85%. Na residência nas residências do Politécnico do Porto, a taxa de ocupação era de 78%. Nas residências do Politécnico de Lisboa, a taxa de ocupação era de 65%. Na Universidade de Lisboa, estão com uma taxa superior de 94%. Isto é só para dizer que temos seguido, mas também que há ainda quartos disponíveis nas residências, também, obviamente, porque foram quartos deixados para os novos estudantes. E, para além disso, há um leque muito grande de quartos disponíveis nas camas protocoladas e nos alojamentos locais. Mas, para dar os detalhes, caso a caso, das camas protocoladas, eu pedi autorização para o secretário de Estado, João Sobrinho Teixeira, dar alguns detalhes.
Absolutamente concedida. Tenho a boa
obrigado, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, relativamente a este processo da contratualização com as entidades privadas, eu gostava de referir que este foi um processo que trabalhamos durante todo o mês de agosto para conseguir consolidar para o final de julho e agosto. Falamos com vários dirigentes, nomeadamente dirigentes estudantis, e isto foi remetido oficialmente para o CUP e para o CSISP no dia 16 do 9 e não no dia 24 do 9, com a promessa que falei pessoalmente com o Presidente do CUP e do CSISP ser imediatamente remetida para as instituições, mas já tinha sido abordado, foi às 19h40 do dia 16 que foi enviado, e portanto um tempo antes. Para este processo também nós contactamos todas as associações de estudantes, ou seja, o próprio gabinete, eu próprio, reuni ou telefonei pessoalmente a cada um das associações de estudantes e fizemos ainda, inclusive, para um conjunto de associações representativas de diversas universidades também, uma sessão via streaming. Para além da abordagem aos dirigentes das associações, aos dirigentes das instituições de ensino superior, fizemos também uma reunião em que eu próprio estive com os administradores da ação social, exatamente para os informar de tudo como é que funcionava esta mecânica daquilo que estava disponível. Além disso, a Direção-Geral do Ensino Superior tem uma linha expressamente dedicada, quer e-mail, quer telefónica, para tirar todas as dúvidas aos alunos que entendam. Portanto, digamos, do ponto de vista de montagem da máquina, acho que tudo aquilo que podia ser feito foi feito. Depois, como penso que o Sr. Deputado Tiago explicou, foram celebrados quase 4 protocolos para estimular toda esta situação. Um, entre a DGES e as associações representativas, as 5 associações representativas do setor, onde é que se elencava quais eram as obrigações, nomeadamente que os estudantes têm que ficar alojados até ao final do ano letivo, as condições da DGES, quais eram também as obrigações dos estudantes. Foi preparado depois uma minuta, que as instituições de ensino superior têm, obviamente, autonomia, mas foi preparado uma minuta, se as instituições quiserem contratualizar estes serviços com os hósteis, e foi preparado um protocolo, se não quiser haver contratação de serviço, em que a instituição de ensino superior tem também aqui alguma responsabilidade no processo e, portanto, orienta os alunos, orienta bolseiros e estabelece uma ligação com o hostel. E nós queremos muito estimular estes protocolos diretos entre as instituições de ensino superior e os hósteis, porque achamos que funciona melhor. Por outro lado, como é referido, está lá também na plataforma da DGES, é possível uma contratualização direta entre um estudante e um hostel, se assim o entender. E, portanto, todas as alternativas ficaram feitas e não é verdade, digamos, que não haja nenhuma contratualização feita. Eu já agora vou dizer mais uma vez, as contratualizações estão feitas. Estão feitas, só com conclusão segunda, 250 quartos em Coimbra, 170 no Algarve e 100 na UTAD já. Eu próprio irei, do dia 12 a Viana, celebrar mais um protocolo e irei também, ainda no início da próxima semana, a Porto Alegre, mais outro protocolo. Portanto, existem já este conjunto de protocolos que já estão feitos entre as instituições e o alojamento local. Muito obrigado.
Muito bem. O agradecimento pela compreensão relativamente à gestão de tempo também, que é sempre difícil. Estamos agora em condições para dar a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Deputado Luís Monteiro, a quem dou a palavra desde já, 5 minutos só para recordar. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Começamos, talvez, pela questão das regras da DGS. Na última possibilidade que tivemos de ouvir aqui o Sr. Ministro na Comissão, foi ainda na anterior sessão legislativa, mesmo no final, e o Sr. Ministro, ainda antes da DGS ter indicado quais eram as regras de utilização das residências estudantis, já o Sr. Ministro estava aqui a apresentar as regras que era, acho eu, a intenção e responsabilidade da DGS apresentar. A redução do número de camas nas residências estudantis parece-nos a nós cumpre mais uma necessidade de não reduzir muito esse número de camas, porque já são escassas, do que propriamente, garantir uma total segurança a estes estudantes, até porque a regra dos 2 metros de distanciamento entre as cabeceiras das camas é, a nosso ver, duvidosa, até porque nós sabemos que há, neste momento, residências, e não são poucas, onde a cozinha é utilizada por a mesma cozinha, ou o mesmo frigorífico, ou a mesma casa de banho é utilizada por 10 ou 20 estudantes, e, portanto, há realmente um problema que é preciso acautelar. Estamos no início do ano letivo e deixamos esse alerta. Nós sabemos, e seria demagógico dizer que se resolveria o problema do alojamento estudantil em meio ano, há uma necessidade de construção e de reabilitação de um conjunto de imóveis e isso demora tempo, mas também seria importante que o Governo tivesse há mais tempo dito que era necessário rever os números inicialmente apresentados no PNAES. Eu acho que não haveria nenhum problema nesse sentido. Até porque o que nós estamos hoje a assistir é que a esmagadora maioria do aumento do número de camas, da oferta de camas, dependeu dos protocolos assinados e não propriamente daquele trabalho que era o trabalho estruturalmente e que devia ser o principal foco do governo. É evidente, e nós próprios defendemos isso, que numa situação de emergência e numa situação que nós sabíamos que era necessário reduzir o número de camas nas residências estudantis, que os protocolos iam ser quase obrigatórios no início deste ano letivo. Nós não íamos conseguir ter mais estudantes no ensino superior com menos camas nas residências estudantis ou aquela que era a oferta atual. E, portanto, é evidente que os protocolos foram uma urgência para responder à situação. Aliás, nós já tínhamos alertado para esse facto, ainda antes da pandemia, quando já faltavam camas, por exemplo, a utilização das pousadas da juventude. Mas há aqui um dado importante que é que o Governo precisa de responder. Estes protocolos garantem que durante este ano letivo, e fazendo as contas, assumindo as contas que são aqui apresentadas, há neste momento, com a redução do número de camas nas residências, mas com o aumento por parte desses protocolos, cerca de mais 2.400 camas. É importante perceber que se esses protocolos chegam ao fim, e se esse não é o modelo preferencial que o Governo quer adotar, e já agora também não é o modelo preferencial que o Bloco de Esquerda tem para o alojamento estudantil, nós precisamos de começar a perceber atempadamente, porque esta é uma discussão que demora tempo, como é que nós vamos garantir no próximo ano letivo, sem ser novamente com novos protocolos, e muito possivelmente numa altura, esperemos todos nós, que a situação da Covid já esteja mais tranquila do que aquela que nós vivemos hoje, como é que nós vamos garantir 2.400 camas num regime de oferta que não é um regime protocolado? O modelo que o Bloco de Esquerda sempre defendeu é uma oferta pública, em residências estudantis construídas para o efeito ou em imóveis do Estado que estão a ser ou já foram reabilitados para isso. Temos uma posição de pressionar também as instituições de ensino superior a utilizar algum do património que têm, e algumas instituições de ensino superior que têm esse património que pode ser utilizado, mas esta é uma preocupação constante e que talvez seja importante começar a discutir agora para, no próximo ano letivo, não estamos outra vez com a corda na garganta, porque vamos ter de protocolar novamente as camas que esses estudantes já estão a utilizar. Porque no próximo ano letivo a situação é mais grave. É que nós não podemos dizer a estes 2.400 estudantes agora vão ficar sem oferta ou as obras na residência ainda estão atrasadas e, portanto, não há solução para apresentar. Termino, Sr. Presidente, com duas questões muito simples. Há problemas que estão a ser vividos durante esta pandemia e que o Governo também precisa de monitorizar. Por exemplo, no caso da Universidade do Porto, ainda antes das regras da DGS, foram reduzidas os quartos duplos para quartos singulares. Mas os serviços de ação social da Universidade do Porto começaram a cobrar o valor de um quarto de singular naquilo que era um quarto duplo. Ou seja, os estudantes que estavam em quartos duplos começaram a pagar por quartos singulares. É importante perceber se estão aqui salvaguardadas a contratação, o contrato que foi feito entre esse estudante e o Serviço de Ação Social. Sabemos também que houve durante a pandemia um conjunto de problemas com a garantia de limpeza e de segurança das universidades, nomeadamente na Universidade de Aveiro. Termino, Sr. Presidente, era também importante, quando se monitoriza este início do ano letivo e a ocupação destas residências, que se monitorizasse também a garantia da limpeza e da segurança. Por fim, Sr. Presidente, e termino mesmo com isto, é muito importante, num período onde há horários diferentes, onde há estudantes que têm apenas aulas durante uma parte da semana, que haja da parte do Governo e da Direção-Geral do Ensino Superior uma preocupação em informar e mobilizar a ocupação de todas as camas disponíveis. Eu acho que isso deve ser uma prioridade neste momento para o Ministério.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta questão do tempo é sempre temerária para cada intervenção, mas agradeço a compreensão no uso do tempo. não se prolongando em demasia para, enfim, correspondermos ao tempo que está destinado para esta audição também. Eu aproveitava a oportunidade e chamava o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor, para intervir, recordando que o tempo são 5 minutos, Sr. Ministro, pode intervir, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma rápida e no prazo do tempo concedido. Que fique bem claro que as regras da Direção-Geral de Saúde, referidas pelo deputado do Bloco de Esquerda, foram publicadas em conjunto entre a Direção-Geral de Saúde e a Direção-Geral do Ensino Superior, após ouvidas as instituições de ensino superior e um leque muito grande de peritos. Vêem, quer no sítio da internet da Direção-Geral de Saúde, quer no sítio da internet da Direção-Geral do Ensino Superior, que até as normas são publicadas em papel timbrado conjunto, como é normal noutras áreas, por exemplo, na educação, foi feita em colaboração com a Direção-Geral de Educação e assim se passa noutras áreas governativas. Portanto, resultou de um trabalho conjunto e o que eu aí tive a oportunidade de referir no Parlamento era o estado das negociações em julho, a meados de julho, e esse processo que envolveu vários técnicos só viria a acabar na primeira semana de agosto e depois foi durante o mês de agosto que as normas foram libertadas. Segundo ponto, quanto à revisão dos números. Não é preciso rever números nesse sentido. Os termos legais que o Parlamento aprovou são muito claros e muito adequados. Dizem que a divulgação pela Direção-Geral do Ensino Superior deve ser semestral, ocorrente a 30 de setembro, e foi isso o que se fez. O plano é um plano dinâmico, evolutivo, gradual, e nós estamos a trabalhar para estar sempre a aumentar o número de camas e, sobretudo, o número de imóveis. E, por isso, em 2021 irá, certamente, também continuarmos neste esforço entre várias áreas governativas e várias instituições, quer públicas, quer privadas, mas, sobretudo, mobilizando cada vez mais património do Estado e, por isso, estamos a evoluir. Estamos constantemente em interação, nomeadamente com as autarquias e com o poder local. Por exemplo, ainda nos outros dias, quer eu, quer o secretário de Estado, temos estado, por exemplo, com o presidente da Câmara Municipal de Guimarães para acelerar algumas obras, nomeadamente através das autarquias. E, por isso, não é uma questão de rever, é uma questão de estar sempre a atualizar, quer nos termos legais, divulgando 6 em 6 meses o estado de todos os imóveis, mas também estando sempre a aumentar. Em relação aos protocolos, o secretário-chefe João Sobrinho da Serra Boas poderá dar detalhes, mas ficou bem claro que a questão crítica que foi posta nos protocolos foram sobretudo duas: as condições de segurança face à necessidade de evitar a propagação da pandemia e, segundo, a necessidade intrínseca de a disponibilização de quartos ser até ao final do ano. Mas o mais importante sobre as novas camas e a necessidade de preparar o próximo ano letivo, onde também continuarão a ter que haver camas protocoladas, porque as obras demoram tempo a fazer, em todo o caso, a questão mais importante foi o pacote que estamos a preparar em sede do Governo e que será devidamente apresentado à Assembleia da República, para no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e no âmbito do processo de habitação acessível, ser também incluído e dinamizado e acelerado o Plano Nacional de Alojamento Estudantil. E isso será, obviamente, um impacto importante nos próximos anos, agora, naturalmente, que no próximo ano terão que continuar a haver camas protocoladas. Eu pediria, em todo o caso, ao Sr. Presidente para autorizar o Secretário de Estado a dar alguns detalhes sobre estes pontos.
Muito bem, desde já.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu me referi a um conjunto de protocolos, na verdade são 4, e nesses protocolos nós tivemos o cuidado de estabelecer tudo aquilo que devia ficar escrito. Se está isento de uma falha, não sei, poderá haver, mas ele foi escrutinado por administradores da ação social, por dirigentes, pelas associações de estudantes, e, portanto, está aí, estão todas as normas da DGS, têm que ser escrupulosamente digamos, previstas, tem que ser previsto toda a disponibilização de gel e todos os desinfetantes para os alunos, a questão da limpeza nos espaços comuns está assegurada, portanto, eu diria que do ponto de vista da montagem da estrutura está assegurada. Vai correr tudo exatamente bem, pode haver um caso ou outro que não corra exatamente bem, quando são muitos os casos, temos que admitir, só não erra quem não trabalha, quem não faz, não é? E, portanto, podemos ter que admitir isso, mas, digamos, todos esses pontos estão aqui também assegurados. Eu queria aproveitar, Sr. Presidente, ainda só para explicar aqui um ponto, se me desse, que eu fico a explicar à deputada Ana Rita Bessa sobre as 2.473 camas que já estão ditas aqui que são inviáveis. E isso estava previsto também, para lhe dizer, no próprio decreto-lei. O decreto-lei dizia, eu posso citar o artigo, mas se calhar não perdemos tempo, que eu estou com pouco tempo, o decreto-lei dizia que os imóveis iam ser avaliados, tinham um determinado prazo para isso, e dessa avaliação resultaria se eram viáveis ou se eram inviáveis. E, portanto, está de acordo com isso. Nós poderíamos ter desistido de adicionar estes imóveis ao PNAES, mas não é isso que fizemos. Nós continuamos a lutar para que haja mais camas. E, por isso, no diploma da habitação, sobre a habitação acessível, e no conjunto de imóveis que vão aparecer nesse diploma, que irão aparecer nesse diploma, está lá um preceito que permite uma troca entre os imóveis deste diploma e os imóveis da habitação. Porque é mais fácil conseguir fazer reconstrução para alojamento, para arrendamento acessível, do que para alojamento estudantil, porque para alojamento estudantil nós temos praticado preços controlados. E, portanto, há um conjunto de imóveis que estão, peço só desculpa, Sr. Presidente, um conjunto de imóveis que estão nesse decreto-lei, que irão passar para o foro do alojamento estudantil e nós, por retorno, iremos dar parte destes imóveis. Quando estão dados como inviáveis, não estão perdidos. Nós continuamos sempre a lutar para que haja mais camas, para que haja mais alunos no ensino superior. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bem, e agradeço a sua compreensão também. O esclarecimento foi útil, naturalmente. E eu, dando sequência à audição, chamava a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, para intervir. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e começar por dizer que, de facto, não há dúvidas que a situação sanitária que vivemos teve exigências particulares que influem na capacidade de resposta dos serviços de ação social escolar para disponibilizar o número de camas adequados, mas também não há dúvidas que, se não houvesse pandemia, o problema mantinha-se. Porque o problema está a montante da situação que vivemos. Saltava menos à vista, provavelmente seria menos intenso e menos notório, mas mantinha-se, porque aqueles que são os objetivos e aquela que devia ser a principal prioridade, que é alterar o paradigma da oferta de alojamento, não foi, nesse ponto de vista não se conseguiu alterar a atuação dos sucessivos governos. Porque o problema, como sabemos, não nasceu com o vírus. Nós temos uma camada estudantil em que quase metade, 42%, são estudantes deslocados e, portanto, isto é uma exigência do ponto de vista da oferta de alojamento grande, que não se pode minorizar. E, do nosso ponto de vista, aqui o problema é aquele que tem sido a vários outros níveis, que é o ensino superior não tem sido, de facto, uma prioridade, não tem sido visto neste momento como um instrumento de alavancagem de desenvolvimento, quanto para nós, neste momento, é que se definem também os instrumentos de recuperação, de investimento, de prioridade, aquele que era o problema que tínhamos até agora da falta de residências, das residências absolutamente degradadas, de termos residências absolutamente sobredimensionadas e que agora vem tudo ao de cima com as novas regras sanitárias, exigia um investimento que não está a acontecer. E, portanto, para nós, o paradigma não pode ser do Estado financiar eternamente estas novas camas, e pedia que deixássemos chamar novas camas a camas que são protocoladas, porque elas não são novas camas, são camas temporárias, são camas excepcionais. Novas camas são camas que foram construídas, são residências novas. E é isso, E é isso que temos lutado e é isso que temos discutido. E, portanto, aquilo que eu aqui queria colocar, também para não redundar em todas as questões que já foram respondidas e outras que ainda falta uma resposta mais aprofundada, é se vamos ter quantos quartos, de novos quartos de ação social escolar em residência, quantos deles em preços de ação social, portanto, de preços de bolseiro e preço normal, em 2021-2022 e em 2022-2023. Quantos edifícios estão neste momento a ser convertidos ou construídos em novas residências? No imediato, o que é que explica que, apesar de haverem, como foi dito aqui, camas disponíveis ainda neste momento, porque é que há estudantes que não sabem onde é que vão dormir hoje? E de que forma é que cada caso está a ser acompanhado para que não seja tratado de forma administrativa? Havendo estas dificuldades, havendo soluções mistas, havendo uma natural confusão, como é que nós garantimos que um estudante não acaba por ficar posto à margem por não conseguir encontrar uma solução no meio desta multiplicidade de alternativas? Isso não teria sido importante, e esta pergunta deixo-a no ar também para os senhores deputados, aprovar em 2018, em 2019, para o orçamento de 2020, o programa do PCP de reforço do alojamento estudantil.
Muito bem. Obrigado, senhora deputada, pelo uso do tempo. Agora há quem daquilo que estava destinado e eu perguntava ao senhor ministro, professor Manuel Leitor, se está em condições de poder responder.
Claro, e com prazer.
Muito bem. Obrigado. Então tenha a bondade.
Agradeço à deputada do PCP as perguntas e que fique muito claro. Claro que a questão do alojamento se alterou para melhor. Hoje temos mais camas disponíveis aos estudantes do que tínhamos há um ano ou do que tínhamos há dois anos. Apesar da questão do número de camas que residiu nas residências por, obviamente, cumprimento das regras de segurança, foram feitas alternativas enquanto há obras em curso. E por isso houve uma ação política, há mais camas, houve uma ação para vir a haver mais camas no futuro. Segunda, a qualificação é certamente uma prioridade e o conhecimento é o designo do desenvolvimento de Portugal e dos portugueses e por isso é que este ano nos devemos congratular por termos tido um aumento inédito de estudantes no ensino superior. É de facto uma confiança também daquilo que foi feito durante os últimos anos para estabelecer a confiança. Veja-se, por exemplo, a confiança dos portugueses no ensino superior, nas instituições de ensino superior. Veja-se, por exemplo, o sucesso que ultrapassou todas as nossas expectativas de abertura do ensino, do acesso ao ensino superior àqueles que terminam o ensino secundário por via profissional. E o que nunca me canso de dizer, o sucesso inevitável do que foi o programa de valorização do ensino politécnico, que hoje tem um laço de credibilidade e de confiança, quer com as famílias, quer com as empresas e a administração pública, que é verdadeiramente impressionante e vemos aonde é que o número maior de candidatos ao ensino superior se verificou e também o aumento do número de candidatos que optaram ir para o interior do país. Portanto, hoje temos uma situação, de facto, melhor do que o que tínhamos há 5 anos, muito melhor, e temos uma oportunidade única de formar mais portugueses. E essa é o que nos deve alegrar. O alojamento é uma condição crítica, claro que é, e por isso temos um plano e por isso estamos a incluir no plano de recuperação económica uma ação totalmente clara. Eu vou passar ao Sr. Presidente pedir autorização para mais uma vez o Secretário de Estado João Sobrinho Tancelha de dar alguns de detalhes, mas eu gostaria que a deputada do PCP nos indicasse precisamente todos os casos que saiba de estudantes, como ela disse, que não sabem onde vão dormir, porque foi para isso é que foi feito um observatório do alojamento estudantil e nós temos, naturalmente, se isso assim se verificar, temos que agir porque a nossa função é dar e garantir que todos têm capacidade. E sabemos, quer nas residências, quer nas camas protocoladas, quer pela oferta privada disponibilizada pelo alojamento, que hoje em qualquer zona do país, de Lisboa ou Porto, de Bragança a Faro, sabemos em todas as cidades que há camas disponíveis, que há disponibilidade de camas e temos um sistema de apoio social que nos está a garantir reforços de complemento de alojamento superior aos valores mínimos das camas que existem. E por isso temos a certeza que temos todos os mecanismos para garantir que todos os estudantes têm cama, mas que nos sejam indicados exatamente os casos. Em todo o caso, para dar alguns detalhes, nomeadamente sobre as camas protocoladas, eu pediria ao Sr. Presidente para autorizar o Secretário de Estado a responder.
Claramente, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Bom, digamos, respondo onde quero também ao deputado Luís Monteiro, que era a Sra. Deputada também, é evidente que a nossa perspectiva passa por vir sempre, camas protocoladas são uma ajuda, mas que a resposta deve ser uma resposta pública, e é por isso que estamos a fazer este esforço todo e a trabalhar neste sentido, mas daqui até lá, e porque as coisas demoram a fazer, ainda não conseguimos maneira de se conseguir fazer as coisas, e por mais estranho, o projeto, a elaboração do projeto e a aprovação do projeto demora mais tempo neste momento do que a execução da obra, teremos que arranjar soluções que ajudem a complementar isso. De qualquer maneira, iremos com, queria dizer, o que está previsto, pode haver aqui concursos que não sejam abertos, pode haver situações imponderáveis, é que no próximo ano tenhamos mais 1.523 camas, cerca de 1.000 novas, 524 requalificadas, e no ano seguinte tenhamos aqui mais cerca de 1.800 camas, das quais 1.200 novas e 600 requalificadas. Isto se não houver, digamos, atrasos, como pode haver também avanços, são as contingências próprias, digamos, de quem está a trabalhar neste sentido. Mas eu gostava de referir, o Sr. Ministro já o referiu, gostava de referir de uma forma enfática, porventura uma das medidas que o Governo fez, que mais alcance teve e tem para o bem-estar, sobretudo, de alojando os bolseiros. Foi, de facto, um aumento extraordinário do complemento de alojamento, sobretudo para os alunos que estão situados nas cidades onde é que, de facto, o custo é mais elevado. Aumentar em Lisboa, só num ano, o complemento de alojamento de 170 euros, ou 174, para 185, são 110 euros de aumento, mais 60% de aumento do complemento de alojamento, e no Porto um aumento semelhante de 50%, eu acho que é demonstrativo do esforço que o Governo está a ter, do que todos nós estamos a ter no sistema educativo, para dar cobertura para que aqueles que têm mais dificuldades económicas o possam, de facto, estudar e, portanto, os bolseiros estão acomodados dessa maneira. Aliás, os acordos que nós estamos aqui a protocolar prevêem para o aluno bolseiro será cobrado esse valor e, portanto, que o aluno bolseiro não tenha aqui qualquer custo acrescido. Muito obrigado e desculpe, Sr. Presidente.
Nada. Muito obrigado pela compreensão. Relativamente à questão do tempo, e eu agora, para dar sequência ao ritmo previsto da audição, chamava a senhora deputada Viviana Cunha, do grupo parlamentar do PAN. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, de facto, aquele que é o contexto atual tem exigido uma adaptação célere daquilo que é o plano de alojamento estudantil no ensino superior. E da parte do PAN, em sede própria, apresentamos um conjunto de medidas que nos parecem essenciais ao funcionamento do ensino superior. Aliás, nesse documento constavam, por exemplo, medidas que vimos recentemente o Sr. Ministro a implementar, vimos com agrado, nomeadamente aqueles que são os protocolos mediados pela DGES, as IES e os alojamentos locais, / pousadas da juventude. Apesar da pertinência destas medidas, não podemos, de facto, negar que este contexto sanitário fez com que os alojamentos vissem reduzidas as suas possibilidades de ocupação, face às normas vigentes, às normas sanitárias, exige-se um maior distanciamento, logo um menor contacto, e também estamos a falar de um cenário em que antes se alojavam 200 estudantes, passarem a alojar-se 100, o que obviamente aumenta a necessidade de camas. O Sr. Ministro disse recentemente em entrevista que com estas novas medidas se aumentavam em 16% as camas, mas com uma redução é de 15%, nós gostaríamos de saber se o Sr. Ministro considera que é suficiente um saldo positivo de 1% numa área que tem um déficit estrutural. No que diz respeito ao balanço de execução do próprio PNAES, nós gostaríamos de fazer um comentário e lançar duas questões. O comentário é o seguinte, Sr. Ministro, continuamos de facto a lidar com carências graves nesta matéria, ano após ano, as respostas não têm sido ainda suficientes e gostava a título de exemplo de dizer que estamos a falar de 3.762 camas que, por questões burocráticas ou não asseguradas em tempo útil, resultaram numa não oferta aos estudantes. E esta conta é simples, ou seja, das 362, estamos a falar, e de acordo com os dados que constam neste relatório, 2.473 camas com intervenção inviável, por diversas razões, estão descritas no relatório, 971 camas num diverso de 15 residências a cargo da Fundistam, atrasado devido ao regulamento de gestão, e 318 camas na residência de estudantes do Instituto Politécnico de Viseu, devido aos problemas que já estamos habituados dos concursos públicos. Portanto, este é o comentário. As duas perguntas sobre o balanço de execução são precisamente relativamente à explicação sobre o atraso na intervenção em cerca de 971 camas da Fundistam. O Sr. Secretário de Estado já se nos disponibilizou a explicar, gostaríamos que o pudesse fazer. Relativamente às ofertas inviáveis que referidas no relatório, 2.473 camas, se como e quando é que vão ser resolvidas. Depois dizer o seguinte, nós vimos com bons olhos a majoração em regiões com maior pressão imobiliária, isto no que se refere ao complemento de alojamento para bolseiro alojado. Só que damos nota do seguinte, esta majoração ainda não atinge aquele que é o valor médio do preço de alojamento que encontramos, por exemplo, no próprio Observatório de Alojamento Estudantil, a título de exemplo, Porto, complemento, 263 euros, valor médio, 297 euros. Lisboa, complemento, 285 euros, valor médio do mercado, 339 euros. E porque estamos aqui a falar deste complemento, relaciona-se inevitavelmente com a questão das bolsas, há um tema que não podemos deixar de abordar e que se prendem com os serviços de ação social no ensino superior. Sabemos bem a função deles, a atribuição de bolsas, mas todos os anos se deparam com o mesmo problema, que é, para poderem proceder ao despacho das bolsas dos estudantes, é necessário que tenham acesso à informação tributária dos estudantes, descarregada no SICAB, que é o suporte informático aos concursos de atribuição de bolsas, como sabemos. Mas todos os anos esta informação chega fora de tempo, o que impede os bolseiros de aceder à bolsa, mesmo quando já informados da sua atribuição. O concurso começou a 25 de junho, o início do cruzamento de dados foi a 10 de setembro e à data 2 a maioria dos processos continua sem estes dados. Há aqui, de facto, dificuldades nesta interoperabilidade, chamemos assim, com a autoridade tributária, e que, no nosso entender, no entendimento do PAN, não faz sentido não estarem resolvidas, e por causa desta incapacidade, os estudantes, mesmo que tenham vaga em alojamento e até já saibam da atribuição de bolsa, não podem dar entrada no quarto, pois não têm disponível o valor para efetuar o pagamento, restando-lhes, então, ficar em casa ou encontrar meios alternativos para pagar o quarto ou até desistir do curso, o que de facto não pode nem deve acontecer, nem deve o Ministério permitir isto. Esta situação só se resolve se os estudantes conseguirem então avançar com o primeiro pagamento das mensalidades, o que contradiz a sua necessidade de bolseiros e, portanto, de pouco ou nada adianta a Direção-Geral do Ensino Superior emitir informação de que são criadas as condições para que o estudante bolseiro possa realizar o pagamento antecipado de 3 mensalidades no primeiro mês da ocupação do quarto, se na realidade o estudante não pode receber o valor da bolsa por atrasos imputáveis à própria DGES. Vou concluir, Sr. Presidente. Portanto, Sr. Ministro, o que gostaríamos de saber é porque é que ano após ano se mantém este problema de cruzamento de dados entre estas instituições que são tutela do Estado e a que se deve falta de recursos humanos, quando existe necessidade de melhoria de equipamentos, software ou outras questões que gostaríamos de perceber e quando é que isto vai ficar resolvido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também pela compreensão quanto à gestão do tempo. E eu passava de imediato a palavra ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O Sr. Ministro, professor Manuel Leitor, pode usar a palavra. Lembre-se, só 5 minutos, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, Sras. E Srs. Deputados. Que fique bem claro que os dados que a deputada Diana Cunha referiu não estão certos. De facto, o aumento a 6% é o aumento líquido total, se somarmos a evolução e a variação nas residências, mais a variação nas camas protocoladas com as autarquias, mais as camas protocoladas com o Móvel Jovem, mais as camas protocoladas com os alojamentos locais. Portanto, o aumento não é 1%, é efetivamente 16%. Adicionalmente a este aumento, temos disponibilizado através do Observatório Digital do Alojamento Estudantil, todos os dias, ofertas de camas que têm oscilado cerca entre as 10.000 e as 10.500 camas de oferta privada a preços que são compatíveis com os preços do complemento. Portanto, o aumento é efetivo de 16%, já após a redução das camas com segurança nas residências e o aumento das camas protocoladas. Em relação à carência do alojamento, por ser uma questão grave, por ser uma questão crítica e uma questão relativa muito relevante, quer em termos da operação do ensino superior, quer em termos políticos, quer em termos do país, por isso é que temos agido, por isso é que pusemos em prática o Plano Nacional do Alojamento, que é um plano, sobretudo, realista. E nestas questões da ação política, temos que garantir certamente uma visão, e aqui a visão é clara, mas temos que ser muito realistas e saber o que é que funciona e não funciona. E por isso é que este plano tem funcionado gradualmente. Há camas que avançaram, há camas que atrasaram, porque fazer obras é isto mesmo. E por isso não posso deixar de referir o esforço que foi feito para disponibilizar mais de 200 imóveis públicos que estão em obras, uns mais avançados, outros mais atrasados, e a evolução que se espera que venha a ter. Em relação às questões da atribuição de bolsas, devo dizer que não temos conhecimento de nenhum daqueles atrasos que a deputada Diana Cunha referiu. Ainda ontem falei, tenho contactado diariamente o Diretor-Geral do Ensino Superior, e não posso deixar de fazer aqui um grande elogio à forma como a Direção-Geral tem garantido um apoio contínuo e sistemático a todos os serviços de ação social, a interoperabilidade entre a Direção-Geral e a Autoridade Tributária. Não existe nenhum problema, está a funcionar desde o ano passado. As declarações do IRS são validadas nos prazos definidos. Obviamente, sabemos que os atrasos que porventura decorrem têm a ver com a entrega dos documentos pelos estudantes que têm de estar inscritos ou pela verificação das condições de apoio social que é feita localmente, como não pode deixar de ser, por associado a um processo de proximidade de todos os serviços de ação social. Mas penso que a questão da articulação entre a Direção-Geral e os serviços do Ministério das Finanças foi feita com sucesso e hoje está totalmente operacional. Em todo o caso, para os detalhes sobre os valores dados, eu pediria mais uma vez ao Sr. Presidente a autorização para o Secretário de Estado poder dar alguns detalhes adicionais.
Concedido, Sr. Obrigado,
Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Deputada Piano Cunha. Eu, como referi, portanto, já percebeu estes imóveis que estavam dados como inviáveis, por uma questão de não deles serem inviáveis, a maior parte deles, porque não conseguem ter retorno financeiro e consegue-se fazer ao preço a que nós queremos que o alojamento esteja disponível para estudantes, irão ser permutados com os imóveis constantes no Decreto-Lei sobre a Habitação Acessível, porque muitos desses imóveis estão lá, são imóveis mais facilmente adaptáveis para alojamento estudantil, portanto, essa permuta, sem desistir dos nossos estudantes, sempre procurando incrementar, mesmo na diversidade, que nós iremos fazer ao longo do tempo. Relativamente ao regulamento de gestão da Fundistamo, o regulamento de gestão tinha duas questões, uma rentabilidade de 4% da aplicação do próprio fundo, que não foi o grande problema. O maior problema que tivemos no regulamento de gestão, contrariamente também muitas vezes ao que se diz, não foi o grande problema, o maior problema foi que só pode haver, por lei, intervenção dos fundos de ação social se o valor global da operação, não, da intervenção e do investimento da segurança social não for maior do que 30%. Ora, muitos dos imóveis, infelizmente, estão muito degradados e, portanto, o valor sobre o qual da intervenção e a percentagem que isso representaria para a intervenção do próprio Fundo da Segurança Social seria superior a 30%. Esses imóveis seriam viáveis do ponto de vista económico de gestão, mas inviáveis do ponto de vista da operação financeira, por restrições inerentes àquilo que é a segurança para as nossas reformas e que temos que a ter, porque é um instituto de gestão que também, digamos, salvaguarda as nossas reformas. Nessa medida, foi necessário alterar o regulamento de gestão para que a segurança social possa sair da maior parte destas operações e possamos construir isto através de um empréstimo que a própria FUNRE, a Fundistamo, irá contrair para poder suprir aquilo que é a ausência de intervenção dos fundos de gestão social por este efeito. Isto teve o seu tempo, tiveram que se refazer os planos de negócio, tem que se fazer o pedido à banca e, por isso, estas 961 camas que se previa que pudesse haver esta intervenção ficaram bloqueadas por esse mecanismo e estão agora libertas por esta associação a investimento que iremos fazer junto à banca, neste caso o próprio FUNRE, para que possa viabilizar as obras.
Muito bem. Agora está concluído o tempo de intervenção destinado ao Sr. Ministro. Eu solicitava só que se os serviços têm indicação de alguma intervenção pela via digital. Temos ainda, pelo menos, mais um grupo parlamentar e o deputado único. Só estamos a confirmar se isso vai suceder pela via digital. Não tendo essa confirmação e não estando presentes, nós vamos passar a palavra ao grupo parlamentar requerente da primeira intervenção. Agora tem, lembro só, a senhora deputada, 3 minutos. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, no final desta audição, ver se eu percebi bem. Temos menos 2 mil camas em residências que são compensadas com 4.500 camas numa solução de contratualização, que, como eu disse logo na primeira intervenção, o CDS defende há muitos anos e, portanto, acolhemos de muito bom grado. A minha pergunta é esta. Se esta solução de contratualização estava prevista já no artigo 14, número 1 e 2 do Decreto-Lei 30 de 2019, e note-se que não como solução transitória enquanto as obras estão a decorrer, está prevista per si esta solução, se já se conhecia de há muitos anos o déficit de alojamento estudantil e já se sabia também de há muitos meses que estava agravado pelo Covid e pelas restrições da DGS, e se as aulas começaram, em muitos casos, se não para o primeiro ano, por razões evidentes, mas para os anos subsequentes, no início de setembro, em muitos casos, em dia 7 de setembro, a minha pergunta é porque é que só no dia 16, ok, não no dia 24, mas no dia 16, 15 dias depois de terem começado as aulas, é que o Ministério envia para as instituições de ensino superior a nota do protocolo chapéu com as ditas Associações de Alojamentos Local e a Móvel Jovem, para se poder começar, a partir dessa data, a oferecer estas camas, estas 4.500 camas, que na verdade são o suporte daquilo que é novo para este ano. E, portanto, eu não tenho nada contra o PNAES, percebo com certeza que dá muito trabalho executá-lo, percebo também que é esse o trabalho do Ministério. O que a mim me faz bastante confusão é que este processo se agilize tão tardiamente. Porque se, afinal de contas, como nós aqui ouvimos dizer, o Sr. Ministro tantas vezes, e nós também subscrevemos, é muito importante retomar o ensino presencial. Se queremos combater o abandono escolar e garantir que estes alunos que agora ingressam no ensino superior o frequentam e frequentam em condições e não é por razões de falta de alojamento, porque esse é, aliás, um dos grandes problemas também já identificado. E se, como disse aqui hoje o senhor Ministro, queremos pôr os alunos no centro do sistema, completamente de acordo. Então, vamos passar das palavras a ações concretas e, com certeza, agilizar as soluções. Não é quando o ano letivo já começou que nós vamos dizer que estamos a trabalhar muito. Eu até acredito que tenham trabalhado muito, mas, ao Sr. Secretário de Estado, eu lamento que trabalharam tarde. Trabalharam tarde, porque não pode ser, depois das aulas terem começado, que se fazem protocolos e se diz agora temos aqui esta oferta. Se calhar é por isso que, ao dia de hoje, essa oferta está vazia. Pronto. E o meu problema, portanto, não é de falhança, não é? É simplesmente que estamos a correr contra o prejuízo. E não há necessidade, porque, como eu disse no início, o processo começou em 2018, estamos em 2020, se alguma coisa as coisas só pioraram, e, portanto, se alguma coisa também peca por falhar no PNAES, é a ação diligente do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo uso rigoroso, que eu acho que um apontamento, pelo uso rigoroso do tempo que lhe estava destinado. Lembrando o Sr. Ministro, nesta fase conclusiva da nossa audição de hoje, tem intervenção prevista para 3 minutos. Dou-lhe desde já a palavra, Sr. Ministro. Tenha a bondade.
Muito obrigado. Que fique bem claro que o que foi feito e divulgado em meados de setembro, depois de um longo processo, foram camas adicionais. As residências estavam e ainda têm camas disponíveis. Havia já camas protocoladas do ano passado que continuaram. E, portanto, o que foi feito, e o Secretário de Estado, eu pediria para ele dar os detalhes, foi adicionalmente àquilo que estava feito. E, de facto, hoje sabemos, também pelo Observatório Digital do Alojamento Estudantil, que sempre tivemos camas e há camas disponíveis. Mas eu pediria para o João Sobrinho Teixeira poder completar os detalhes dos protocolos feitos em adição àqueles que já existiam.
Desde já.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Narita Bessa. Bom, isso foi mandado a dia 16 de setembro para o CIS, mas o trabalho começou muito antes, ou seja, toda a abordagem que foi feita com as instituições de ensino superior para que se pudessem fazer os protocolos, até para nos ensinarem também a fazê-los, porque nós estamos num gabinete, fomos ex-dirigentes, mas naturalmente quem está no terreno sabe porventura tanto mais do que nós, e portanto houve uma partilha de como é que isso devia ser feito, e portanto as instituições estavam informadas, digamos, por diversos meios de que iria existir, digamos, esta parceria. E, portanto, ela só, digamos, em 16 de setembro foi a formalização daquilo que já era conhecido, que era sabido. Depois, muita desta parceria baseia-se nas 500 camas da Mobi Jovem, que estavam sinalizadas muito antes, e quase tudo o que temos depois, algumas contratualizações com algumas IPSS, mas o grosso é com a oferta de alojamento turístico, alojamento local, como se queira. E esse trabalho não é fácil, é a primeira vez que se fazia. E, portanto, começou a ser feito logo durante o mês de agosto, onde durante o final de julho começamos a trabalhar e tiveram que se elencar tudo aquilo que tinha que ter cada equipamento, tiveram que se falar com as 5 associações e, sobretudo, houve aqui alguma maior retração da parte dos equipamentos hoteleiros em agosto, porque ainda estavam na expectativa do que é que ia acontecer e de como é que iria evoluir a Covid. E percebe-se aqui que há uma disponibilização que é boa também para o setor turístico, isto é uma operação duplamente boa, mas essa expectativa, mediante algo que nós pusemos, que era perfeitamente draconiano, é os equipamentos tinham que estar assumidos até ao final do ano letivo. E, portanto, para o próprio alojamento turístico, isto representa que, pelo menos até 15 de junho, eles vão ter que estar disponibilizados. E se a pandemia, porventura, isto foi também o pensamento do alojamento local, se a pandemia se aliviar, nós, porventura, estamos a perder aqui uma grande parte da nossa operação, porque vamos ter que cumprir tudo isto. E, portanto, também a visão do que aconteceu durante o mês de agosto tornou perceptível porventura esta operação era uma operação que era boa para todos. Portanto, não houve atraso, as circunstâncias é que terminaram que esta evolução se fizesse desta maneira. Agora, os alojamentos estão disponíveis. Estão disponíveis para ser protocolados. As minutas estão feitas. O protocolo pode-se fazer numa hora. Os alunos podem ir ao site da DGES, bem o hostel, tem lá o site e tem o número de telefone. Podem telefonar e resolver o problema em 5 minutos. Portanto, eu não me parece, além disso, também queria só corrigir uma coisa, a maior necessidade é para todos os estudantes, mas a maior necessidade é para os alunos do primeiro ano. Os alunos do primeiro ano começaram a chegar a 6 de outubro. E, portanto, para esses é que vai ser, porque é o primeiro ano, a primeira vez, e esses é que têm mais dificuldades. Portanto, eu não diria que o processo está atrasado, ele está completamente disponível e evoluiu em função destas próprias circunstâncias.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para a conclusão da nossa audição e a requerimento do PSD, também, cabe, portanto, ao Grupo Parlamentar do PSD, agora a intervenção através do Sr. Deputado Alexandre Poço. Recordo só os 3 minutos de intervenção disponíveis. Tenha a bondade.
Senhor Presidente, obrigado. Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, desta audição podemos concluir que o Governo entende que está tudo globalmente bem e que, portanto, as reclamações, as afirmações dos estudantes, novamente no centro da ação política e das decisões deste Ministério, como disse há pouco o Sr. Ministro, é que estão equivocados quando continuam a dizer que o alojamento é um problema. Nós também não temos, aliás, até sugerimos, não temos nada contra a contratualização. Agora, o que queremos saber é que se uma solução que é temporária está única e exclusivamente a servir neste momento, como é óbvio, entende-se, a urgência entende-se que seja adotada, para colmatar aquela que nós entendemos ser uma falha na execução. Também já entendemos desta audição de que o Governo não irá rever em baixa ou baixar a expectativa de concretização do PNAES, porque tem uma lógica de permuta de imóveis com os imóveis que estarão disponíveis para a habitação acessível e que, portanto, teremos os tais imóveis que são inviáveis hoje no PNAES, serão compensados no futuro com imóveis que virão da habitação acessível. Mas perguntava-lhe também, Sr. Secretário de Estado e Sr. Ministro, e há pouco deu en passant, assim, uma nota relativamente à Fundistamo, se o juro que é exigido às instituições não constituiu ou não constitui uma barreira à construção, requalificação e edificação de novas residências. Portanto, sabemos da rentabilidade, ou neste caso, a rentabilidade que é transformada num juro, numa taxa de juros às instituições, e se, no entendimento do Governo, pedir 4% de taxa de juros às instituições não constitui aqui um entrave que também as instituições pudessem utilizar as tais camas Fundistamo para a sua requalificação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Naturalmente, dava a palavra desde já ao Sr. Ministro Professor Manuel Heitor. Tenha a bondade, Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Pode usar a palavra, lembro só os 3 minutos para a resposta. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sras. E Srs. Deputados. Nesta intervenção final, que fique bem claro que há mais camas disponíveis, que há segurança nessas camas disponíveis, que há um reforço inédito dos apoios sociais para todos os bolseiros poderem ter acesso ao alojamento, que há uma total transparência no processo com 2 instrumentos. Por um lado, o trabalho de análise da execução do plano disponibilizado pela DGES e, por outro lado, o Observatório Digital do Alojamento Estudantil. Quinto, que há obras em curso, houve obras que foram avançadas, há obras que estão em atraso e que há uma dinâmica no Plano Nacional de Acesso ao Ensino Superior. A ação política faz para resolver os problemas dos cidadãos e estamos a atuar nesse nível. Sobre os detalhes que o deputado Alexandre Poço referiu, eu pediria autorização para passar ao secretário de Estado.
Desde já tenho a bondade, Sr. Secretário de Estado.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Digamos, eu como já referi na alteração do regulamento de gestão, a situação que acontece é que não era um impedimento de rentabilidade dos 4% que impedia a operacionalização da questão. O que impedia era a percentagem do volume de obra que entraria aqui e que fez com que se alterasse esse próprio regulamento de gestão. A maior parte das situações que nós temos aqui é que o despacho que foi publicado pelo Ministro Manuel Leitor e pelo Ministro Pedro Nuno Santos sobre os preços controlados para estudantes tem aqui balizas draconianas sobre o qual uma operação financeira tem que ser montada para que isso possa de facto acontecer. E daí, como bem falou, que nós temos neste caso aproveitar os imóveis que mais se adaptem a residências de ensino superior e permutá-los exatamente com a educação daqueles que são inviáveis, muitos deles são inviáveis do ponto de vista técnico, são frações de apartamentos que são também desinteressantes para as próprias instituições e, portanto, daqui resulta, de facto, essa permuta. E, portanto, é sobretudo nesta alteração do regulamento que nós centramos a nossa atenção, que teve este atraso e que fez esse delay das 971 camas, mas que, digamos, estão agora todas as operações financeiras montadas para que isso possa ser iniciado. Não, quando dizemos vai ser iniciada a obra, vai ser iniciado o projeto. o licenciamento, isso é a obra, não é? Já não estamos num tempo em que a obra é o tijolo, a primeira pedra. A obra é, de facto, todo o conjunto de operações que é necessário fazer à volta de uma situação desta. E se me permitem, se o ministro me permite também, só para terminar, eu penso que mais do que andamos aqui num desgaste de números, o interessante era conseguíssemos, de facto, arranjar camas, disponibilizar camas e que isto fosse funcional para os nossos estudantes. E, portanto, o meu apelo foi o trabalho que nós andamos a fazer, divulgar isto tudo perante as associações, os dirigentes, falar com as associações, era aproveitar aquilo que também é a vossa capacidade de comunicação, a capacidade de comunicação das diversas juventudes partidárias que aqui estão, para informarem destas oportunidades, para que os estudantes possam, de facto, aceder a estas oportunidades. Nós fizemos 3 eventos públicos, um em Lisboa, outro no Porto, outro em Vila Real, fizemos 3 comunicados, reunimos com as associações, com os dirigentes, fizemos divulgação na Direção-Geral do Ensino Superior, mas todo o esforço que puder ser feito para que os nossos estudantes estejam informados seria bom. E, portanto, é o repto que eu deixo, é que gastemos, sobretudo, o nosso tempo para informar os estudantes das disponibilidades que têm, dos complementos de alojamento que têm, para, de facto, se sentirem confortáveis para poder continuar a estudar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Secretário de Estado, agradeço desde já a gestão do tempo que nos leva, portanto, à previsão que tínhamos para esta audição. Nesta parte final, cabe-me agradecer ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor, pela participação, mesmo por via digital. Agradecer também ao Sr. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, e ao Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Ministro, Dr. Roque Teixeira, também a vossa presença. Agradeço, como é óbvio, a todos os Srs. Deputados aqui presentes e aqueles que nos acompanharam também pela via digital. Dizendo só, antes de acompanhar os nossos convidados até à saída, que vamos fazer um curtíssimo intervalo. Temos 2 requerimentos, como sabem, na ordem do dia para apreciação. É só o tempo de fazermos as despedidas e o acompanhamento da entidade que hoje estivemos entre nós, está? Então, até já, curtíssimos segundos. Ora bem, renovo o bom dia a todos os senhores deputados, agradecendo a presença, quer daqueles que estão no Auditório Almeida Santos, para esta reunião ordinária, que teve como primeiro ponto a audição, a pedido do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP, do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e agora temos, conforme ficou estabelecido na reunião de ontem, a apreciação de 2 requerimentos. Já foram distribuídos, agradeço a Comissão também a celeridade com que enviaram os documentos para permitir uma apreciação mais cuidada no dia de hoje e nesta fase final da nossa reunião. Como sabem, temos nos outros assuntos o 3.1, que é a apreciação do requerimento do Bloco de Esquerda, requerimento para audição pública na Comissão de Educação e Ciência, Juventude e Desporto das Escolas de Música com ensino articulado e supletivo, e depois o ponto 3.2, o requerimento do PSD, requerimento para audição urgente na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Eu dava desde já a palavra, dando nota de que para a primeira audição seriam mais ou menos 120 minutos para a organização desse registro e de 80 minutos relativamente ao ponto 3.2 do requerimento do PSD. É só uma informação supletiva relativamente a estas questões. Eu dava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Alexandra Vieira, relativamente ao requerimento que nos traz cá hoje. Tenha a bondade, Sra. Deputada Alexandra Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer a todos os representantes parlamentares a abertura que mostraram relativamente à necessidade de ouvir, em concreto, estas e outras entidades. E nesse sentido, então, ontem tivemos a oportunidade de desenhar o requerimento, transformando-o então numa audição pública das entidades do ensino da música, o ensino educado da música e também do supletivo, que assim entendam nos moldes que a seguir passo a apresentar. O convite será dirigido a todas as escolas com ensino articulado e supletivo. Será dado o prazo de inscrição de uma semana e pedido ao mesmo tempo que as escolas indiquem se pretendem intervir oralmente ou se podem participar presencialmente ou por videoconferência. As inscrições serão aceites por ordem de chegada até ao máximo de 12 entidades, seja presencialmente, seja por videoconferência. Prevendo-se 90 minutos de audição, de modo a que sobrem pelo menos 30 minutos para haver algum questionamento por parte dos representantes parlamentares, o tempo será distribuído pelos pedidos de intervenção, garantindo, e aqui está uma gralha, que é significativa, garantindo um máximo de 5 minutos para intervenção e não um mínimo. Porque se assim fosse, nós não conseguiríamos controlar o tempo. Depois, a linha E refere a lotação do espaço. Cada entidade poder-se-á fazer representar por 2, 3, 4 ou 5 elementos, sendo que até ao momento em que se esgota a lotação do espaço para a participação presencial. Esgotado o número de intervenções orais possíveis, as entidades serão então convidadas a entregar a intervenção de forma escrita, se assim o entenderem. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está apresentado o requerimento e também objetivados os propósitos, de maneira que eu gostava de ouvir os seus deputados e as suas deputadas dos grupos parlamentares, ou vamos votar o requerimento. Vamos então, ontem já esmiuçámos de certa forma o conteúdo e a objetividade deste pedido e deste requerimento. Portanto, se estivermos em condições, e eu estou-me a dirigir a todos os grupos parlamentares para procedermos à votação do requerimento, nós vamos fazê-lo, pedindo atenção relativamente à participação dos seus deputados, que volto a saudar, que participam pela via digital. Portanto, estamos em condições, então, de proceder à votação deste requerimento. Vamos fazê-lo então. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Não há indicações relativamente à participação por via digital. A questão vai ser, como é óbvio, os senhores deputados compreendem, relativamente à agenda, quer da Comissão, quer dos seus deputados também, e os dias disponíveis e a questão do Orçamento de Estado que temos pela frente. Vamos ver o prazo, o timing que temos para esta auscultação, sabendo que os dias são poucos relativamente à disponibilidade que nos permite fazer uma intervenção desta ou de outra similar. Portanto, estando dada nota desta preocupação, nós vamos passar ao requerimento que se segue. Eu chamava para intervir, na defesa do requerimento que foi apresentado, o Grupo Parlamentar do PSD e a Sra. Deputada Cláudia André, que desde já vai usar a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, já referi os motivos. Em primeiro lugar, agradecer aos Srs. Deputados a compreensão pela celeridade e possibilidade de apresentar este requerimento. Aqui o objetivo é precisamente percebermos como está a atual e como será, ou como perspectiva a futura situação financeira das instituições de ensino superior, e nesse sentido gostaríamos então de ouvir na nossa comissão o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. A razão principal é precisamente fazer esse ponto de situação para nos ajudar a eventuais propostas ou considerandos sobre o Orçamento de Estado e a análise do Orçamento de Estado sobre o que está previsto para resolver eventuais problemas, se os existirem, nestas instituições. Muito obrigada.
Muito obrigado à mesa. Agradeço a explanação do conteúdo do requerimento que aqui nos trouxe hoje o Grupo Parlamentar do PSD e eu... Disponibilizada, como é habitual, portanto, a discussão do próprio requerimento, dado a palavra a quem pretender utilizar, quer presencial, quer por via digital. Senhores deputados, estamos em condições de poder votar então este requerimento, então vamos fazê-lo desde já. Quem vota contra? Quem se abstém? Considero, e percebendo também pela via digital, não há objeções, que está aprovado por unanimidade o requerimento. Resta-me desejar um resto de dia de muito trabalho, mas com a serenidade habitual, a todos os senhores deputados e às senhoras deputadas, dizer que é muito melhor utilizarmos este tipo de espaço, porque não temos que andar com a preocupação de quem tem que estar e quem não tem que estar. De facto, eu reconheço que é muito difícil e agradeço, volto a repetir, o sentido de responsabilidade que ontem patentearam todos, sem exceção, de maneira que tenho que deixar aqui esse registro e um desejo de que a situação se altere tão rápido quanto possível para não ser necessário estarmos a criar constrangimentos àqueles que querem participar, e é para isso que cá estão. Portanto, deixo esta nota de agradecimento, que não é de rodapé, é de pé alto, para todos os grupos parlamentares, sem exceção. Agradeço também aos serviços da Assembleia da República pela eficiência da audição de hoje, em condições adversas, como se aperceberam também, não podendo ter a presença do Sr. Ministro, que muito gostaríamos, mas tivemos quem o representasse, naturalmente, e aos serviços da Comissão, que a tempo e horas criaram as condições para que esta audição e esta reunião corresse devidamente. Está-me a chamar, e agradeço à doutora Teresa Fernandes, a questão de ainda não termos resposta do Sr. Ministro da Educação, portanto era a fase conclusiva das informações da reunião de hoje, e sugerir para a eventualidade, se não houver objeção, que se tiver dificuldades o Sr. Ministro a vir cá, se por via presencial, se por via digital, poderá fazer. Podemos criar essa questão, introduzindo mais esta complementariedade em termos de desejo de ouvirmos como está implícito no requerimento que solicitou a audiência do senhor Ministro. Gostaria de ouvir então a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Bom, Sr. Presidente, eu creio que será um mau precedente estabelecer-se a participação dessa maneira, tendo em conta a audição que é, não é? Que naturalmente será e deve ser sempre que possível presencial, salvo como aconteceu hoje, por razões absolutamente justificadas em que tal não era possível. E, portanto, eu creio que os bons ofícios da Comissão neste sentido será tentar arranjar uma data compatível, havendo aquela possibilidade ainda de haver a troca de agendas que também tínhamos pensado, tendo em conta aquilo que são as outras audições que ainda temos de fazer. E, portanto, eu creio que seria o esforço a desenvolver nesta fase, muito compreendendo, todos nós temos agendas preenchidas e não é fácil, mas que esse deve ser o critério.
Muito bem. Conforme se recorda, agradeço a intervenção. De qualquer forma, era introduzir mais um elemento para dar satisfação ao desejo de termos o Sr. Ministro entre nós. Podendo fazê-lo pela via presencial, que é, como é óbvio, aquilo que todos defendemos, ou a via alternativa, a via da participação digital. Estamos esclarecidos quanto a esta questão. Portanto, a vontade expressa, eu diria que unânime da Comissão, é ouvirmos, portanto, os seus ministros, não criando precedentes, de forma presencial. Está registado pela Comissão. Eu deixo, voltando a repetir a informação de ontem, que se não tivermos o Sr. Ministro, nós desejamos que pudesse vir cá, no dia 13, conforme está solicitado, vamos ter a audição das petições 109, 126 e das associações académicas, se não tivermos a presença do Sr. Ministro. Estas serão em alternativa. Nós queremos a vinda do Sr. Ministro, mas se não vier, fica a informação desde já partilhada com os Srs. Deputados e Srs. Deputadas. A quem desejo renovadamente um bom dia para todos e bom trabalho. Sim.